Muito obrigado. Bom, ponto número 1 da ordem de trabalhos. Não temos a ata da última reunião. O Dr. Joaquim Rua esteve de férias e acho que é compreensível o facto de não termos a ata dessa última reunião. Faremos a sua aprovação na próxima reunião. Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos e que diz respeito às informações, gostaria de vos deixar 3 ou 4 informações que resultam sobretudo da reunião que tivemos aqui há cerca de uma hora atrás entre a mesa e os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares. Em primeiro lugar, a visita ao Alqueva, que foi requerida, que foi proposta pelo grupo parlamentar do PSD, estabilizámos uma primeira data proposta para que esta visita se realizasse no dia 19 de setembro, que corresponde a uma segunda-feira. Portanto, entre esta segunda terça-feira, 19 e 20 de setembro, tentámos ter o programa definitivo para a visita ao Alqueva. Sobre este tópico, o deputado Ulisses Pereira ficou de sugerir de fazer um contacto com todos os outros coordenadores no sentido de se acertar qual o programa em definitivo para esta visita. No âmbito desta visita teremos certamente uma reunião com o Conselho de Administração da ENDIA. Será depois decidir entre os coordenadores se alargará ou não o âmbito desta visita, mas parece-me que o objetivo da visita passaria também pela reunião com este Conselho de Administração. Em segundo lugar, nós temos no nosso plano de atividades duas iniciativas que temos que realizar com alguma brevidade. A primeira, aquela que diz respeito à audição do PRODER, que nós temos o nosso plano de atividades até outubro para realizar. Aquilo que ficou consensualizado na reunião de há cerca de uma hora atrás foi tentarmos fazer esta audição, procurando, junto da agenda do Sr. Secretário de Estado com a matéria competente, obter a sua aquiescência para 20 ou 27 de setembro. São as duas datas que aqui acertamos. O terceiro ponto, aquele que é mais complicado, é o que diz respeito ao seminário sobre a política comum de pescas. No dia 19 de outubro, a senhora comissária, com este pelouro no âmbito da Comissão Europeia, vai fazer a apresentação pública da política comum de pescas, do projeto que tem, e aquilo que nós desejaríamos era que até ao dia 15 de outubro, à altura em que entra a proposta de Orçamento de Estado na Assembleia, fazermos o nosso seminário, sendo que as datas limite para a realização deste seminário correspondem ao dia 10 ou 11 de outubro. Sobre este tópico, ficou também ainda decidido na reunião que tivemos que o deputado Ulisses Pereira elaborar um pequeno esquiço ao longo desta semana que sujeitará a todos os outros coordenadores dos diferentes grupos parlamentares no sentido de se fechar uma proposta conjunta e definitiva para de imediato passarmos à fase de convites para o conjunto de personalidades que desejamos ter neste seminário. Bom, ainda no conjunto das informações, um último tópico que diz respeito à nossa lista de audiências. Nós não vamos ter comissão ordinária na próxima terça-feira e na terça-feira da semana seguinte, uma vez que há jornadas parlamentares do CDS na próxima semana e do PSD na semana seguinte, portanto as segundas e as terças-feiras estão ocupadas. E aquilo que ficou acordado entre todos nós foi a possibilidade de tentarmos realizar audiências na quarta-feira de cada uma destas duas semanas, portanto na próxima quarta-feira e na quarta-feira seguinte, seguindo o conjunto de pedidos pela data de entrada que temos listada. E portanto vamos tentar que na quarta-feira 7 e 14 de setembro que se realizem audiências. As regras são as normais, o livro estará aberto para todos os senhores deputados, aqueles que quiserem comparecer a estas audiências estarão presentes, aqueles que quiserem faltar, falam também. Bom, Posto isto, relativamente ao expediente, não há nada, há essa iniciativa do... Há uma iniciativa do grupo parlamentar do PCP, que é uma audição urgente do Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural e do Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Diz o requerimento do grupo parlamentar do PCP que, considerando a situação de emergência económico-social que se vive na região demarcada do Douro, nomeadamente com a redução de 25 mil pipas de vinho e a beneficiar na presente vindima, o grupo parlamentar do PCP requer que seja realizada uma audição urgente do Presidente do IDVP, entidade com particular responsabilidade na região, e do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, que a tutela. O grupo parlamentar do PCP requereu, nós vamos fazer distribuição deste requerimento. Se alguém o desejar, podemos adiar esta discussão para a próxima reunião. Se algum dos grupos parlamentares quiser fazer a discussão desde já, desde que haja consenso, podemos fazê-la. Dá a palavra ao deputado Agostinho Lopes.
Eu, pelas razões que o Sr. Presidente já expôs, julgo que a urgência do problema é conhecida. Aliás, uma das entidades aí sugeridas para ser ouvida tinha sido proposta, inclusive, pelo grupo parlamentar do PSD, ainda antes de terminar a anterior Assembleia, portanto, a última anterior legislatura. E, portanto, eu julgo que tinha toda a urgência que a fizéssemos, se a pudéssemos aprovar. O problema aqui é, se estivermos naturalmente de acordo, eu julgo que a urgência e a importância dessa audição é absolutamente evidente, pelo menos para nós, por isso era a necessidade de a concretizarmos o mais rapidamente possível.
Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de colocar a questão do seguinte, não vejo inconveniente nenhum em ouvirmos aqui o Sr. Secretário de Estado das Florestas e... obviamente, o Sr. Presidente do IVDP. Acontece, porém, que eu creio, se não estar enganado, que o Presidente do IVDP foi demitido há dias, exatamente no seguimento das questões que levantou com a fixação da fixação do valor do vinho generoso para e as cotas para o Douro. Portanto, eu acho que se pudesse esperarmos mais para a próxima reunião para discutirmos esta questão, seria talvez já com dados diferentes que tivéssemos acima da mesa, pudéssemos talvez falar melhor. Mas, obviamente, não vejo inconveniente nenhum que possa ser feito hoje.
Deputado Pedro Luís.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, no fundo, é referir-me um pouco a um comunicado da Lusa, em que diz que o atual Presidente, que foi dispensado, mandando-se, no entanto, em funções até nova nomeação para o cargo. Penso que faça uma situação destas, por isso é que eu estava a perguntar ao deputado Agostinho Lopes se conhecia. Perante uma situação desta, penso que será talvez mais, enfim, mais cuidadoso, enfim, pelo menos aguardar mais uns dias. Era a única razão, mas enfim, mas não levantamos qualquer problema nesta situação. Pomos à consideração do deputado Agostinho Lopes o que é que ele pensa em relação a esta hipótese.
Sr. Deputado Renato Sampaio.
Não, exatamente para dizer, eu acho que ele se mantendo em funções faz todo o sentido que venha cá até para esclarecer qualquer dúvida que haja sobre essa matéria e quais são até razões que levaram, tendo o mandato que termina, julgo eu, em novembro, quer dizer, antecipar 2 meses, deve haver razões ponderosas por parte do Governo para dispensar de funções, mantendo em funções até à nova nomeação, deve haver razões ponderáveis, eu acho que faz todo o sentido que eu venha aqui explicar as razões até dessa admissão que tem a ver com aquilo que o deputado Agostinho Lopes apresenta no seu requerimento, julgo eu.
Deputado Pedro Lins.
Sr. Presidente, sinceramente eu acho que há aqui algumas informações que são contraditórias, por isso parece-me sinceramente na próxima reunião tomarmos uma decisão. Parece-me mais lógico, porque fala-se de que está suspenso, mas está em serviço, outros que está exonerado, por isso parecia-me que seria mais cuidadoso clarificarmos esta situação, sinceramente. Muito obrigado. 14h32.
Deputada Cristina Lopes. Deputado Ulisses Pereira.
Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, face ao exposto e face ao conjunto de dúvidas relativamente a algumas das questões aqui colocadas, nós acompanhamos aquilo que é a sugestão do deputado Abel Batista de podermos discutir esta matéria, aliás, como estamos perante o requerimento que nos foi apresentado agora sobre esta questão em próxima reunião da Comissão.
Bom, posto isto, feito o requerimento que o PCP apresenta, este assunto será debatido e deliberado na próxima reunião. Deputado Luís Freire.
Sr. Presidente, não vemos nenhum inconveniente em que, para além das audiências, possa haver alguma matéria que possa ser agendada, quer para a próxima, quer para a outra.
Muito bem. Não há nenhum problema? Se se justificar, então, faremos uma reunião normal da Comissão entre 7 ou 14 de setembro. Muito bem. Ponto 3 da Ordem de Trabalhos, distribuição do projeto de resolução do PSD com o número 33, que recomenda ao Governo medidas de incentivo ao consumo de produtos alimentares nacionais. Sr. Deputado Luís Pereira.
Sr. Presidente, é só para dizer que esta matéria nós gostaríamos que fosse discutida em sede de comissão, este projeto de resolução. E, portanto, agendado para uma das próximas reuniões.
Muito bem. Não vem nenhum inconveniente? Ponto 4, escrutínio europeu, sobre este ponto de ordem de trabalhos. Na reunião que tivemos também há minutos atrás, consensualizou-se que a metodologia que neste momento está em vigor e aquela que procurámos consensualizar na reunião de há pouco foi a seguinte. Bom, há um conjunto de iniciativas europeias que por regra têm caído na Assembleia e que têm sido, normalmente com mais ou menos rigor, sujeitas a relatório por parte dos diferentes deputados nas diferentes comissões. De acordo com o Tratado de Lisboa, toda a legislação de iniciativa europeia que, de algum modo, possa colocar em causa o princípio da subsidiariedade, pode ser, a todo o momento, na nossa comissão ou em qualquer outra comissão do Parlamento Português ou dos 27 Parlamentos Nacionais que compõem a União Europeia, podem ser, dizia eu, sujeitos a escrutínio de cada um dos grupos ou de cada um dos deputados. Bom, não há neste momento, nesta legislatura, qualquer posição que tenha sido determinada pela senhora Presidente da Assembleia em conferência com os líderes dos presidentes das comissões. Não há também, junto da Comissão de Assuntos Europeus, uma metodologia definitiva relativamente a isto, porque ela também não foi definida pela senhora Presidente da Assembleia. Bom, posto isto, aquilo que consensualizámos na reunião de há pouco foi a de que toda a legislação de iniciativa europeia que seja remetida à nossa Comissão, à Comissão de Agricultura e Mar, será sempre escrutinada, num primeiro momento, numa reunião entre a mesa e os diferentes coordenadores para ver se se justifica ou não que ela venha ao plenário da Comissão para ser distribuída a um dos senhores deputados para efeitos de relatório e todo o procedimento normal da Comissão. da listagem que tínhamos, que tinha sido distribuída pelos senhores deputados e que tínhamos pendente, foi consensual entre os grupos parlamentares que estiveram na Comissão que não havia o requerimento para escrutínio de nenhuma das iniciativas que aí estavam à nossa disposição. E, portanto, aquilo que nós vamos comunicar à Comissão de Assuntos Europeus é de que não há, relativamente àquela listagem, o interesse em fazer escrutínio nenhuma daquelas iniciativas. Em todo o caso, todas aquelas que tiverem a suscetibilidade de ferir o princípio da subsidiariedade estarão sempre, sempre à discussão no plenário da Comissão para o procedimento normal, a entrega para relatório, discussão na Comissão deliberação final. E, portanto, é este o produto final da reflexão que fizemos até há poucos minutos sobre o escrutínio europeu. Ainda sobre isto, ficou a possibilidade de, havendo alteração por parte da Sra. Presidente da Assembleia e ou por parte da Comissão de Assuntos Europeus relativamente a esta matéria, que também sobre isto nos voltaremos a pronunciar e, se for necessário, definir uma outra metodologia. Creio que é isto. Se os senhores coordenadores que estiveram presentes quiserem acrescentar alguma coisa, faz favor de o fazerem. Muito bem. São estas informações sobre o escrutínio europeu. Finalmente, a execução do plano de atividades. Já dei um conjunto de datas que estão pendentes para ver se conseguimos colocar em funcionamento. E, finalmente, no último ponto, aquele que diz respeito aos outros assuntos, tomei a iniciativa de levantar uma questão junto dos colegas que são coordenadores e dos colegas que compõem a mesa e que diz respeito ao conjunto das audiências que temos normalmente na Comissão. Não se trata só de um problema desta Comissão, acho que é um problema de toda a Assembleia, de todas as Comissões na Assembleia, que é aquele que resulta de nós recebemos aqui assim sistematicamente um conjunto de entidades ou de pessoas singulares que nos vêm apresentar problemas em audiência e, normalmente, da experiência que eu tenho e daquela que eu conheço, é de normalmente não resultar rigorosamente nada para quem cá vem. Os grupos parlamentares e os deputados têm a título individual ou a título de grupo sempre a possibilidade de, ou por requerimento ou por perguntas ao Governo, à Administração Pública, darem consequência àquilo que são estas visitas, estas audiências, e eu acho que poderíamos introduzir aqui uma regra, e foi isso que ficou consensualizado entre todos nós, que é de que em todas as audiências que fizermos, e sempre que chegarmos à conclusão consensual de que há matéria para suscitarmos alguém na administração pública, alguém que seja um terceiro, sobre aquilo que foram os problemas aqui enunciados e apresentados, que o devemos fazer sem que com isto fique prejudicada a possibilidade de cada um dos senhores deputados e de cada um dos grupos parlamentares tomarem iniciativas próprias sobre aquilo que aqui foi apresentado. E, portanto, queria-me congratular com este consenso, agradecer aos diferentes coordenadores. Vamos ter que fazer aqui um esforço adicional no sentido também de consensualizar aquilo que aqui nos é apresentado nas diferentes audiências, mas acho que é um bom serviço que podemos prestar àqueles que cá vêm apresentar os seus problemas, é o de poder reencaminhar os problemas que aqui são apresentados e, posteriormente, fazer chegar uma resposta a todos aqueles que aqui estiveram também. Não sei se há mais alguma intervenção que queiram fazer sobre isto. Faz-se, Sr. Deputado Fernando Jus.
Não, Sr. Presidente, é só para... Eu não sabia que esta informação que está a prestar é, do meu ponto de vista, da maior relevância, e eu estava bem atento àquilo que estava a dizer e só quero congratular-me pela conclusão a que chegaram, pelos vistos, dos coordenadores dos diversos grupos parlamentares. Porque para mim sempre foi um problema não resolvido na minha cabeça, o problema de muitas vezes uma delegação vir daqui de Braga, ou do Minho, ou de Trás-os-Montes, ou do Algarve, chegar aqui e passar um dia inteiro em viagem, com despesas inerentes a isso, chegar aqui ser recebidos por uns deputados. Muito obrigado, estamos muito a ouvir, vamos embora e nada se passava a seguir. Eu acho que isto é da maior importância e devia ser levado, de facto, muito a sério por esta Comissão e também pelos grupos parlamentares, quando se trata dos grupos parlamentares a ser recebidos, mas isto é um problema de cada grupo parlamentar, mas o que diz respeito à Comissão, eu acho muito, muito bem, só queria felicitar, digamos, o consenso a que chegaram nesta tal reunião de coordenadores, para que a Comissão tenha, de facto, isso presente e leve a sério, com, levando ao conhecimento dos diversos membros do Governo ou da Administração Pública, em geral, daquilo de acordo com a natureza do problema, isso, e depois que se tenha uma resposta, de facto. Eu acho isso excelente, só queria congratular-me por isso.
Não havendo mais intervenções, dava por encerrada a nossa reunião, agradecendo a todos a vossa participação. Obrigado.